Graça e paz a todos. Amém? Quem está nos visitando essa noite, levanta a mão. Algum visitante? Ninguém? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queridos, essa semana eu tive uma experiência bem estranha, diferente. E Deus tem mostrado para eu como ele é forte e como eu sou fraco. E o texto que eu vou ler essa noite fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. E a experiência que eu tive foi uma experiência que eu jamais tive na minha vida toda. Meu corpo todo começou a tremer e eu comecei a ficar com medo. E eu fiquei quase 4 dias assim. Ontem que foi melhorando. E eu não sei porquê. Tem que ir no médico fazer exame. Mas eu vi a fragilidade do homem. E todo dia, à noite, eu pegava, fazia uma leiturinha desse texto para tentar entender o que Deus tem para a minha vida. E tem um texto, e não é sobre esse texto que eu quero falar, mas o texto que Paulo fala aos Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, irmãos, quando nós temos esse tipo de experiência, não foi nenhuma teofania, isso não foi, mas foi algo que aconteceu no meu corpo. E aí a gente se assusta tanto que passa a buscar mais a Deus, passa a clamar mais a Deus para tentar entender o que está acontecendo. Mas nós sabemos que a estrutura humana, ela foi feita pelo próprio Deus, o nosso Senhor. E por isso eu corri ao meu Senhor para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Não entendi. Não entendi. E com isso, quando o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ele está falando, lógico, sobre a questão do homem ser falho, de o homem ser pecador, de o homem ter uma estrutura humana, terrena, e a estrutura de Deus, ela é uma estrutura divina, ela é uma estrutura onde o impossível, nós não conseguimos entender o impossível que Deus pode fazer através da nossa fraqueza. Perceba-se, quando você tem um problema, você deve se sentir pelo menos, né? Se sentir pelo menos, no sentido de feliz, de compreensivo para com Deus, de conhecer e saber quem é o Deus que você serve. Porque em meio a todas as dificuldades que você passa, você recorre a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e essa pessoa é Deus. Então, quando nós nos sentimos fracos nos nossos problemas, nossa saúde, na nossa vida, tanto ela social, familiar, principalmente conjugal, a gente precisa recorrer àquele que é Senhor dela, da nossa vida. E aí, a minha intenção hoje com esse texto é tentar mostrar para vocês que Deus continua sendo fiel e nós continuamos sendo fracos, frágeis, humanos. E por causa dessa fragilidade é que nós recorremos a Deus. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ele formou um barro, mas colocou fôlego de vida no ser humano, o qual o ser humano passou a ser alma vivente e passou a ter um relacionamento com Deus. E a partir daí, então, o gênero humano, a raça humana, pecou e nós fomos destituídos da graça de Deus. Fomos tirados da condição que nós estávamos na pessoa de Adão, ou seja, o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Deus sempre quis. Então, a corrupção do gênero humano nos traz a essa condição que nos encontramos antes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, a condição de pecadores. E a partir do momento que nós nos encontramos com o nosso Senhor, aquele que nos criou, que estava lá antes da fundação do mundo, porque sem Ele nada do que existe poderia existir se não houvesse Ele mesmo, o Verbo vivo, Jesus Cristo. Então, as fraquezas que nós temos, as fraquezas humanas, elas são humanas. E o poder de Deus se aperfeiçoa nessas fraquezas. E eu quero dizer para você essa noite algo antes de ler o texto, que não importa as dificuldades, não importa as alegrias, não importa as vitórias ou as derrotas que nós tenhamos, Deus sempre será o mesmo. Deus sempre será o mesmo. Abra suas Bíblias no capítulo 146 de Salmos, e o título desse Salmo realmente é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Esse Salmo faz parte de um grupo de Salmos onde o livro dos Salmos se encerra com cânticos, e vocês vão perceber que os próximos capítulos, 47, 48, 49, serão louvores de agradecimento, louvores de exaltação, louvores que vão engrandecer o nome do Senhor. E esse Salmo 146, o salmista dividiu ele, ou aquele tradutor, ou a pessoa que fez a cópia do original para cá, separou em quatro partes. E eu quero compartilhar essas quatro partes numa visão que nós estamos sofrendo muito hoje, que eu percebo aonde alguns irmãos, tá? Quando eu falo alguns irmãos, é toda classe cristã, seja ela de qualquer que seja denominação. Algumas pessoas que são da fé, elas desanimam na caminhada cristã porque perdem a confiança em Deus, porque ela não persevera e ela não consegue entender que Deus continua sendo fiel, mesmo nas fraquezas e nas debilidades da pessoa humana que nós somos. E esse Salmo, ele nos mostra o salmista falando sobre a fidelidade de Deus, sobre a glória que será dada ao Senhor, sobre o que Deus faz, e sobre a condição de confiar em pessoas. E se alguém aqui, como o irmão e o outro irmão, pediu oração, confiando em Deus, que Deus é que pode fazer acontecer, louvado seja Deus. Agora, quando nós colocamos a nossa confiança no homem, porque a oração do homem é poderosa, nós podemos estar descartando a nossa fidelidade a Deus. Então nós mostramos a nossa fraqueza. E o salmista começa dizendo, verso 1, nós vamos ler todos os versos, e depois eu vou entrar nos pontos. Amém? Capítulo 146 de Salmo. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu vejo nesse salmo, eu separei ele aqui nas quatro partes que o salmista separou. Do verso 1 e o verso 2, o salmista, ele coloca a vida dele como uma expressão de louvor. O salmista, ele começa dizendo, aleluia, louva a minha alma ao Senhor, eu louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O que eu vejo nesse salmo é que a vida deste homem estava dependente de Deus, estava confiante em Deus, mas não apenas confiante em Deus em um momento, não apenas confiante em Deus no domingo, não apenas confiante em Deus no sábado, mas sim confiante em Deus todos os dias da vida dele. E é interessante que ele coloca, louva ao Senhor, ó minha alma. A alma é algo mais profundo de ser humano, onde o ser humano, como nós já estudamos, já temos visto aqui algumas vezes, que o ser humano é dividido em três partes dentro da tricotomia. Qual que é? Corpo, alma e espírito. Vocês lembram quando Deus fez o homem? O que, que ele soprou fôlego de? E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, aquela vida que era um barro, ou seja, se vocês pararem para pensar, como assim a vida que o barro tinha? Ora, nós sabemos que a água, ela tem vida em si mesmo, não é assim? E a matéria barro passou a tornar vida a partir do momento que Deus forma o barro, mas precisava de algo, precisava do fôlego de Deus para se tornar alma vivente. E eu quero dizer para vocês que o salmista, quando ele diz, ó, louva a minha alma ao Senhor, ele está dizendo, olha, reconheça que foi Ele o seu Criador, reconheça que é Ele quem formou você do pó da terra. E quando nós confiamos ao Senhor a nossa vida, nós reconhecemos Ele, em primeiro lugar, como Criador, e em segundo lugar, como Salvador da nossa alma. Por quê? Porque o Espírito que está em nós foi dado pelo próprio Deus. Foi dado pelo próprio Cristo, porque foi a promessa que ele fez, está lá em João. Se vocês perceberem, o salmista diz, eu louvarei ao Senhor durante a minha vida, e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Durante a vida do salmista, ele teve problemas, durante a vida do salmista, ele teve vitórias, teve derrotas, teve problemas, teve tantas situações, mas mesmo assim ele expressa aqui em cântico, em toda a minha vida, durante toda a era, toda ela, eu vou cantar louvores ao Senhor. E o importante é todos nós sabermos que não importa as dificuldades que nós estamos passando ainda hoje, a nossa tarefa é continuar louvando ao Senhor. Os nossos problemas, eles são pequenos diante do nosso Senhor. Quando o salmista escreve, eu olho para os montes e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do? Qual Senhor? Sabe por que eu pergunto qual Senhor? Porque às vezes o socorro, o Senhor é o emprego. Às vezes o socorro, é verdade. Às vezes o socorro da pessoa é o resultado médico. Às vezes o socorro da pessoa é a decisão judicial. Mas eu quero dizer para vocês que o socorro, o Senhor de verdade, é colocar a sua confiança no Deus que fez o céu e a terra. E Ele vai determinar o que será. E Ele vai dar a resposta. Então, seja lá qual é a situação, a sua alma, o seu ser, deve louvar ao Senhor durante a sua vida e continuar cantando enquanto você viver. Enquanto você não for se encontrar com o Senhor, continue louvando. Sabe por quê? Porque quando você chegar na eternidade, os cânticos não vão parar. Vai ser contínuo. Diz a Bíblia que os anjos estão lá, dizendo que Ele é santo, 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 continuamente adorando ao Senhor. Então vai ensaiando aqui, para quando você chegar lá, já está bem afinadinho, né? Hã? Irmãos, não importa o problema, continue louvando ao Senhor. Continue louvando com a sua alma, coloque-se, entregue ao Senhor, continue adorando ao Senhor, continue louvando a vida toda, amém? Continue, apenas faça a sua parte. O salmista, ele continua dizendo: olha, a minha vida, eu vou fazer dela algo muito importante, um símbolo de adoração ao Senhor. Quando ele fala, eu vou louvar ao Senhor enquanto eu viver, imagine você andando pela rua cantando. Hã? Quem canta aí caminhando na rua? Levanta a mão. Hã? Quem fala sozinho? Às vezes a pessoa olha para você e fala, esse cara é doido. Mas quando você louva ao Senhor enquanto você está andando, as coisas estão acontecendo, você não está nem percebendo. Quando você começa a entender que o louvor, a adoração ao Senhor, ele deve ser tanto quando tem problema, tanto quando tem vitória, tanto quando tem as situações mais adversas da sua vida, o louvor deve ser corpo, alma e espírito, a vida inteira, todo o seu ser, confiante em Senhor, no Senhor. E aí eu quero dizer para você, louve a Deus durante a sua vida, enquanto você viver. E aí o verso 3 e 4 diz, olha só o que o salmista fala aqui sobre a fraqueza do homem: não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, deles sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Algumas bíblias estão planos, outras estão projetos. Sabe o que o salmista está querendo dizer aqui, ó? Que ele está dando conselho para nós hoje também. Ou seja, ele estava dando conselho para o povo de Israel, esse conselho serve para nós porque nós adoramos ao Senhor, amém? Então, volte aqui, o rascunho, por causa do vento ali. Veja, que o salmista pega e fala o seguinte: não coloque a sua confiança em príncipes. Quem lembra aqui qual é a função dos príncipes? Ninguém? Tem o rei, a rainha e o príncipe, que estava se preparando para assumir um reino. Se não houvesse guerra e não fosse sitiado o seu território, ele seria o próximo rei, mas ele tinha algumas funções. E as funções de um príncipe, geralmente, era ficar com equipes específicas, com conselheiros para governar e aprender a governar. E os príncipes tinham alguns conselheiros que instruíam ele a dar conselhos para o seu reino. E aqui o salmista diz: olha, vocês não devem confiar em homens, ainda que sejam príncipes, ainda que seja a pessoa mais estudada, ainda que seja a pessoa mais gabaritada. Ele diz: olha, não põe a sua confiança em príncipes, no homem. Eu quero dizer para você essa noite também: não deposite a sua confiança em homens. Eles são falhos. Todos nós. Segundo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a Deus, porque se não conhecermos a Deus, nós perecemos. Quando Deus diz: o meu povo perece por falta de... Então, conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e andar segundo a vontade de Deus, e andar segundo o querer dEle, depositar a confiança dEle. Sabe por quê? Quando as pessoas confiam em homens, quando a pessoa confia em pessoas mais instruídas, elas estão sujeitas a cair no laço do passarinheiro, elas estão sujeitas a cair lá, na mão. Mostrar a palma da mão para a cigana. Hã? Quem já foi em cigana aí? Levanta. Não, não precisa levantar, não. É? As pessoas passam a confiar nessas coisas, passam a colocar sua confiança em homens, porque acreditam que eles são os mais instruídos, vão ter uma resposta para a vida delas. Elas passam a depositar sua confiança em homens, porque eles têm a solução, eles é que estudaram. Mas eu quero dizer para vocês, o nosso Senhor, o nosso Deus é o Criador de toda a terra. Foi Ele que fez todo o ser humano, foi Ele que fez toda a ciência, foi Ele que formou o cosmos. e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, por amor a nós. Então a nossa confiança deve estar no Senhor. E o salmista diz: não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. A gente busca, né? Eu buscava, agora não busco mais. Eu sei o Senhor que eu sirvo. Mas a gente, alguns buscavam salvação em outras coisas. Mas a salvação está no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo. E se todos entenderem que o nosso objetivo aqui na terra é levar pessoas a conhecer esta salvação, o salmista diz: olha, esses homens são fracos, esses homens não há salvação neles, porque são fracos. A fraqueza humana. E a gente corre atrás dessas coisas. A solução vem daquela pessoa lá. Aquela pessoa vai resolver o meu problema. Irmãos, coloquem a confiança de vocês em Deus. Coloquem a confiança de vocês naquele que pode salvar a nossa alma. Naquele que pode salvar a vida dos seus familiares. Começa a orar, começa a buscar, começa a clamar a Deus. E você verá que a verdadeira salvação está no Senhor Jesus Cristo. E talvez quando eles vêm querer se apoiar em você, pensando que a salvação está em você, você apresenta Jesus para ele, que você conhece o Deus. E aí ele continua dizendo: olha, desses homens que são fracos, versículo 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A fraqueza humana. Primeiro lugar, neles não há salvação. Segundo lugar, o espírito dele sai, eles vão voltar à sua origem, e a origem do homem é o pó. Pó. Os planos dele serão todos terminados. E eu quero dizer para vocês que os planos de Deus não perecem. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ainda mais, a fidelidade dele permanece para sempre. Veja que tudo que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o grau do problema, apenas confie em Deus. Isso é, se você conhece Deus. Quem não conhece Deus precisa conhecer. Quem não é salvo por esse Deus precisa ser salvo. E talvez vai falar como o Jó falou: antes eu conhecia só de ouvir, e agora? De andar, andar com Deus. Conhecer Deus pelo que os outros falam, não é conhecer a Deus, é ouvir falar de Deus. Mas conhecer a Deus, andando com Deus, aí sim. Então eu aconselho você essa noite, que anda confiando em homens, esses homens, eles vão perecer, eles não têm a salvação neles, deles sai o espírito, eles vão tornar a sua essência que é pó, os desígnios deles, os planos deles vão perecer. Mas o nosso Deus continuará vivo, a fidelidade dele continuará. E o salmista nos aconselha a não colocarmos a nossa confiança nesse ser que se tornará pó, mas sim naquele que vive pelo século do século. Você confia em Deus? Tem certeza? Então coloque suas preocupações aí nas mãos de Deus, deposita nele lá, tá? As pessoas que confiam em Deus, elas têm algumas condições que aqueles que não conhecem a Deus, que aqueles que depositam a sua confiança no homem, aqueles que não louvam a Deus porque não entenderam qual o sentido do louvor, aqueles que confiam em Deus, eles são felizes. Sabe por quê? Porque a felicidade deles não depende do que eles têm, mas depende de confiar em Deus. Depende de estar em comunhão com Deus. Depende de estar caminhando com Deus. E o verso 5 ao 6, o salmista, ele descreve por que as pessoas são felizes nesse texto. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A felicidade nossa precisa estar confiantemente ligado a conhecer quem é Deus. Se nós não sabemos quem é Deus na nossa vida, nós vamos virar, talvez, cristãos amargurados, cristãos dependendo do homem para suprir as suas necessidades. Nós vamos virar algum tipo de cristão que não completa aquilo que a Bíblia diz. E essa parte aqui, bem-aventurada, é realmente feliz. Quem é feliz? Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E se vocês lembrarem de alguns textos que nós viemos estudando já em um ano que a gente está aqui, a gente falou bastante sobre Abraão, né? Foi? Falou sobre Abraão, Isaac e Jacó. Quando fala de Jacó, você pode lembrar da fidelidade de Abraão com Deus, a aliança que Deus fez com Abraão e a fidelidade de Deus com Abraão. As promessas que ele fez para Abraão, todas se cumpriram. Inclusive você. É uma promessa que Deus fez a Abraão. Não é? Você será pai de muitas nações. Né? É interessante que quando fala de Isaac, o Deus de Isaac, o que que você lembra? A fidelidade de Deus para com Isaac. As promessas. E aqui vem o Deus de Jacó. Você pode ver a fidelidade de Deus com Jacó. Todos os planos, todas as promessas que Deus fez a Jacó se cumpriram. Todos os projetos que Deus tinha para aquele povo se cumpriu. Todos os projetos de Deus na nossa vida se cumprirá também. Sejam eles bons ou maus. Amém? Agora, irmãos, uma coisa muito importante. Não importa a situação que nós estejamos passando, ela continua no controle de Deus. E a nossa confiança deve estar em Deus. Quando o salmista fala, olha, aqueles que são felizes, as pessoas que são felizes, são aquelas que têm Deus como auxílio. Você vai até Deus pedir o auxílio para Deus. Você vai até Deus querer uma resposta de Deus. Você vai até Deus esperando que Ele dê uma resposta para o seu problema. E essa noite, você tem a oportunidade de continuar confiando em Deus e esperar em Deus a resposta do seu problema. E Ele vai responder. O salmista diz, aqueles que colocam a confiança em Deus. Lembra? Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem depositar confiança em Deus, sem depositar credibilidade a Deus, não conseguiremos agradar a Deus. Mas é importante também nós sabermos que a fé, a nossa fé, ela está condicionada em conhecer quem Deus é. E se você conhece quem Deus é, certamente você vai aceitar o que Ele tem para a sua vida. Certamente você vai aceitar o tempo de Deus na sua vida. E se você não está aceitando o tempo de Deus na sua vida, seja ele qual for o momento que você está passando, praticamente você não está colocando sua fé em Deus. Você não está aceitando. Isso torna-se um pecado quando nós não aceitamos a vontade de Deus. Porque às vezes nós queremos só as bênçãos de Deus, só o momento bom de Deus, só aquilo que vai nos agradar e nós vamos cantar louvores porque nós estamos felizes que temos o material, que temos aquilo que nós podemos apalpar. Mas a nossa fidelidade em Deus, ela não está naquilo que nós conquistamos. Ela está naquilo que Deus fez por nós. E o que Ele fez por nós, todos nós sabemos. Que foi? Morrer. Ser sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. É isso que Deus fez por nós. E por isso nós devemos adorá-lo. Por isso a nossa vida toda nós precisamos louvá-lo. Por isso o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito deve adorar ao Senhor. E também aqueles que sabem que Ele é fiel para sempre. O versículo 6 diz: o Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Cara, isso aqui é fantástico. Sabiam que todos nós somos pessoas diferentes na igreja? Todo mundo tem essa consciência? Sim ou não? Já perceberam que quando nós estamos na nossa casa, somos uma pessoa? Quando estamos no nosso local de trabalho, somos outras, e quando nós estamos na igreja, somos outras. Mas Deus continua sendo o mesmo, todos os dias. E o mais legal disso é que Ele olha para nós e fala de uma maneira tão simples, dizendo: olha, vocês são fracos, o gênero humano é fraco, vocês confiam, colocam a confiança em quem não deve, vocês, para vocês serem felizes, vocês precisam depositar a confiança no Deus de Jacó, Ele deve ser o auxílio de vocês, a esperança de vocês deve estar no Senhor, no Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nem há, e esse Deus, Ele continua sendo fiel, Ele mantém a fidelidade, e a fidelidade de Deus é nos conduzirmos a uma terra que mana leite e mel, lá na eternidade. Todos os dias, quando nós adorarmos ao Senhor e tirarmos esse tempo de adoração, uma adoração sincera, nós vamos estar demonstrando a Deus um pouquinho de fidelidade. E aí o salmista, ele começa a mostrar os atos de Deus. Ele começa a dizer que esse Deus faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão aos que têm fome, Ele liberta aqueles que estão encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém Ele transtorna o caminho dos ímpios. E aqui tem algumas coisas que nós precisamos entender que Deus faz por nós. Lembra quando Jesus Cristo falou lá em Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar as boas obras, dar vista aos cegos, que mais? Libertar os oprimidos. E o salmista fala aqui os atos de Deus. O salmista começa a dizer: olha, Ele faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão aos que têm fome. Sabe o que a Bíblia, eu assumo para mim isso aqui? Ele fala assim: se alguém está me oprimido, o meu Deus vai fazer justiça. Se eu estou passando uma necessidade, Ele vai me dar o sustento. Se eu estou sentindo preso, amarrado, ainda que seja pelas obras do inimigo, Ele é quem me liberta. E nós precisamos confiar nesse Deus. E Ele continua dizendo: olha, se o Senhor, Ele abre os olhos do cego. Tem alguém aí que não está conseguindo ver as obras de Deus? Deus pode abrir os olhos. Tem alguém que não está conseguindo ver liberdade em Deus? Está amarrado nos vícios e alguma coisa? Deus pode libertar. Tem alguém que está se sentindo oprimido? Ele pode tirar a opressão. Tem alguém aí que está abatido? Ele coloca de pé. Esse Deus que nós precisamos colocar a confiança. E o salmista continua dizendo: olha, Ele guarda o peregrino, ampara os órfãos e a viúva. Todos nós sabemos aqui que nós somos peregrinos nessa terra. Eu tinha um poema que eu nem me lembro mais. Eita, como que é? Você lembra, amor? Eu fiz um poema para minha esposa uma vez. Verdade, gente. Eu lembrei um pedaço dele, me ajuda aí. Eu falei assim para ela uma vez, ó. A gente era namorado ainda. Me ame o quanto puder, porque somos peregrinos, apenas peregrinos, a caminho de casa. E eu te amarei até chegarmos em casa. Gente, é verdade. Nós somos peregrinos aqui. Isso aqui é só uma passagem. Isso aqui é verdade, gente. Se você não ama o seu cônjuge, até você chegar na sua verdadeira casa, é um problema. A nossa fidelidade com Deus, ela se baseia em atitudes que nós tomamos durante a nossa vida. E quando eu li essa parte aqui, que Deus, o Senhor guarda o peregrino, Ele nos guarda. Você pode ter a plena certeza de que quando você se acorda, a partir do momento que você se acorda, Deus está te guardando. E quando você deita na sua cama, Ele está te guardando também. O tempo todo, porque nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. E Ele diz o seguinte: Ele ampara os órfãos e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E versículo 10: O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O salmista fala: olha, Deus continua reinando. Deus, o teu Deus. Quem é o seu Deus? É Jesus? É o Deus de Jacó? Então deposite sua confiança nele. Ele continua reinando de geração em geração. Se passar a sua geração, vai vir outra e ele vai continuar reinando. Se passar a outra, vai vir outra e ele vai continuar reinando. E assim ele vai até infinito, né? Eterno. Então, coloca a sua confiança em Deus. Não, olha, presta atenção. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é, pelo que ele fez. E o que ele fez é eterno. Não tem valor que possa pagar. O que Deus fez por nós, só Ele para fazer, mais ninguém. Então, o homem que a gente coloca confiança, ele vai voltar ao pó. Mas Deus, Ele é eterno. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu vou desafiar você essa noite a renunciar. Vou desafiar mesmo, quero que você renuncie toda a confiança que você colocou em homem e coloque a sua confiança em Deus. Sabe, irmãos, tem certa vez eu escutei alguém falou para mim isso. Ah, isso aqui é muito sério e talvez se alguém tem esse problema, coloque sua confiança em Deus. Quer melhorar de vida financeiramente? Joga na loteria. Qual é o Deus dela? Hã? As lotéricas também, né? Hã? Natal Cap. O que mais tem aí? Sabe, irmãos, tem pessoas que colocam sua confiança aonde não deve. Várias pessoas já morreram porque ganharam na Mega Sena. É ou não é? Perderam tudo. Eu vou desafiar você essa noite a renunciar tudo aquilo que você confiou além de Deus e colocar sua confiança em Deus e a partir de hoje passar a ter uma vida de confiança no Deus de Jacó, a ter a confiança que Ele pode, apenas Ele pode mudar a história da sua família, apenas Ele pode mudar a história do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho. Confie em Deus. Se alguém fez alguma proposta para você, renuncie e coloque a sua confiança em Deus. Ou se você mesmo fez uma proposta para você, ou fez uma promessa, renuncie e deposite sua confiança em Deus. Porque Deus tem sido fiel e Ele continuará fiel. Feche seus olhos em nome de Jesus e converse com Deus e fala: Deus, converse com Deus aí no seu lugar. Pode falar: eu coloco a minha confiança no Senhor, ó Deus. Fale a Deus, renuncio. Se alguém falou uma palavra para você e deu uma esperança humana para você, renuncie agora e deposite a sua confiança em Deus. Até mesmo a sua vida espiritual. Quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós precisamos reconhecer que somos fracos. Então reconheça diante de Deus que você é humano, que você é homem, que você é mulher e que você depende de Deus. Não sei qual é o problema que você enfrenta ou a situação que você vive, mas se você precisa verdadeiramente do auxílio de Deus, renuncie a si mesmo e deposite sua confiança em Deus. A fidelidade de Deus é sobre nós. Há promessas sobre nossas vidas. Mas a gente precisa cumprir a nossa parte diante de Deus, que é depositar a confiança nele. Continue orando aí no seu lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa confiança deve estar no Senhor. Teve um homem, ó Deus, na Bíblia que diz para Jesus: aumenta a minha falta de fé. Se alguém aqui está com falta de fé, peça a Deus agora, nesse momento: Deus, aumenta a minha fé. Se alguém aqui está se sentindo fraco, eu quero dizer para você que você é uma pessoa normal, você é humano, mas eu desafio você agora a entregar essa fraqueza na mão de Deus e confiar no Senhor Jesus. Entrega para Ele tudo que você confiou até agora, humanamente falando. Aquilo que você acha que o homem pode resolver. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Diante do Senhor nós estamos aqui, ó Pai. As nossas vidas diante do Senhor. As nossas fraquezas estão expostas diante do Senhor. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Fortalece-nos diariamente, segundo a sua graça, ó Deus. E capacita-nos, ó Deus amado, diariamente a ter um pouquinho mais de fé no Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, fortaleça, levanta aquele que está caído, ó Pai. Liberta aquele que está sendo escravizado, ó Deus. Ó Deus, faz justiça, ó Deus, aquele que está sendo injustiçado, Senhor. Eu peço ao Senhor essa noite, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, ó Deus amado, com um olhar amoroso, como o Senhor sempre olhou para nós. Mas também eu peço, ó Deus, que o Senhor abra o coração de todos, para que possamos entender o seu cuidado conosco. Em nome de Jesus. Se você quer colocar sua vida diante de Deus nesse momento, organizar sua vida com Deus, depositar sua confiança em Deus, tomar uma decisão por Jesus Cristo, falar: a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão de colocar a minha vida nas mãos do meu Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, e a partir de hoje eu vou viver para Ele, confiando que Ele é o meu Redentor, confiando que Ele é o meu Salvador, confiando que é Ele que vai resolver a minha situação, querendo Ele ou não. Levante sua mão agora. Eu quero, glória ao Senhor Jesus. Levante bem alto assim, para o Senhor Jesus Cristo ver e para o diabo ser envergonhado. Isso. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Olhe para essas mãos levantadas, ó Deus. Essas pessoas colocaram, segundo esse ato, Deus, a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Coloque sua mão no coração. Fala assim: Senhor Deus, pode repetir comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. A minha vida, ela te pertence. Agora, esse problema é seu. O Senhor pode, no momento que o Senhor quiser, resolvê-lo. Eu deposito a minha confiança nas suas mãos, a minha família nas suas mãos, meus filhos, meu trabalho, o ministério que o Senhor tem para mim está nas tuas mãos, e eu vou viver para o Senhor e para a tua honra e tua glória. Amém. Amém?